Boa noite, pessoal!
Boa noite! Não, noite, dia ou manhã, depende da hora que começou a ver, basicamente. Da parte do planeta onde vocês estão.
Sim, eu já tinha. E em Portugal é boa noite.
Pronto, exatamente.
Eu já tinha era saudades.
Também.
Estarmos aqui todos.
Acabamos de despir, né, pessoal?
Pronto.
Depois de ano e meio de Covid, depois de muito tempo de ensaios, depois de muito tempo de testes, depois de muito tempo a prometer e a prometer e a trabalhar e coisa e aqui.
Depois de tanto tempo, temos uma câmara desfocada.
Vamos tentar melhorar.
Ainda por cima que é logo a dos Pedros. Estás a ver? É logo aquela.
Mas fora isso, já tinha saudades. Estamos aqui a começar a nova campanha. Os Rock and Roll.
Yes! Vocês estão todos em casa! E as pipocas no ar!
Para muita gente é a primeira. Ninguém apanhou a outra.
Sim, é verdade.
Se calhar um bocado, graças a Deus.
Sim. Esta é a campanha séria, a campanha onde vocês criaram as vossas personagens, criaram as vossas histórias e vamos jogar um bocadinho Dungeons and Dragons, que acaba por ser um bocadinho de teatro de improviso. Vamos contar uma história todos juntos. Não sabemos onde é que isto vai dar. Temos uns dados que nos vão dizer se nós vamos conseguir fazer o que queremos ou não.
Eu mandei viciar os meus dados antes de vir para aqui, para avisar. Só sai 20.
Fizeste bem.
Só uns. Fiz-me a raspar na parede, para me ensinar.
Eu viciei os meus, mas foi um buraco.
Mas pronto, para além disso, temos que agradecer também a quem nos deixou ficar aqui.
Yeah!
Por exemplo, a Red Scene, se precisarem de miniaturas para tudo o que são jogos e altamente especializadas, pintadas com toda a proficiência,
pintadas à mão.
À mão. E com impressoras 3D que fazem os modelos tal e qual, não sei o quê. Red Scene, escrevam R3D Scene, pesquisem por aqui. É espetacular. Loja web. Ajudamos a criar toda esta forma de
a loja web.
E é onde nós estamos hoje.
É onde nós estamos.
É onde nós gravamos.
E pronto, e tem tudo o que precisam de informática e de eletrodomésticos. Mas acho que até fazem
tudo online. Espera aí. São eles os responsáveis por esta câmara de focar.
Não. O que acontece é a tua beleza, não. A beleza desfoca a câmara.
Vai ser trocada.
Compras na net na loja web e, claro, também a Versus Game Center, que nos dá estes dados e estes
dados. Os dados, os tabuleiros, os players and... Ah, não, isto compramos, não foi?
E seguramente nos dá também visualizações, porque eles estão a ver isto.
E
há o FBI, que é o Kindec.
O FBI, agora o que é que o gajo não dá
nada? Fábrica das boas ideias.
Procurem, e há N coisas que a gente pode fazer juntos. Que sabe?
Numa casa por
esse é outro. É outro ramo. Do FBI Porto Clube. Vão ao Instagram. FBI Porto Clube é fixe.
Eu sabia que havia de aproveitar isto para vender tudo o que tivesse.
Yeah.
Isto é publicidade, isto é uma reportagem da CMTV e nunca vamos saber.
Já temos canecas rock and roll.
É verdade.
Exato.
Se calhar um dia vão estar à venda.
Brevemente. Agora, há uma...
Se vocês pedirem muito, nós tentamos arranjar canecas.
Agora vocês imaginem que realmente as pessoas que estão a nos ver dizem, mas que é se eu quero espalhar? Não penso nenhum.
É verdade.
Meu
nome é Miguel Fernandes, eu sou o Dungeon Master, vou eu narrar a história, criar a história e os eventos para eles interagirem com eles. Temos aqui do meu lado a...
Sou a Joana Rosa, sou a única rapariga do grupo, como dá para ver.
Jogaste-te, mulher!
Nós temos um lado feminino muito grande.
Sou mais bro do que...
One of the guys.
Digamos, sou a artista, sou a que fiz as ilustrações.
Este
desenho não está à mostra, provavelmente.
Não está, mas o realizador pode mostrar.
É verdade.
Quando
virem os desenhos. Olha,
desligaste? Sim.
Porque sim,
isso depois é quando é para fazer o mapa.
Yeah.
Ok.
Segredo.
E pronto.
Tirou a nossa cor artista agora, aquela cor que aqui está.
E temos a seguir.
Eu sou o Pedro Fernandes, talvez me conheçam da televisão ou da voz da rádio, da RFM. Já faço isso profissionalmente há alguns anos. E estou na minha primeira experiência de Dungeons and Dragons. Já fiz teatro de improviso, portanto espero que corra bem. E estou muito bem acompanhado, porque não há bom teatro sem boa contracena. E estou acompanhado por grandes amigos e por grandes atores também. Ao meu lado, cá está mais um grande
especial. Estou todo arrepiado!
Olá, sou o Pedro Miguel Ribeiro e aí eu sou uma pessoa que acha que claramente o Pedro Fernandes está com as expectativas muito elevadas em relação à contracena. Sou guionista, sou ator de voz, locutor, para toda a obra, um bocadinho para a minha personagem, que vocês depois vão descobrir. E estou ansioso por começar isto e adoro isto e entrei nisto a brincar. A nossa primeira campanha eu tinha um muito a par porque comecei aquilo
bem nem dias,
não
dias,
vou dizer sequer, mas depois, epá, foi sujando uma paixão. Gosto realmente disto e acho que vamos fazer aqui uma história espetacular. E não digo mais nada. Este senhor, faz favor.
Olá, meu nome é aqui! Exatamente! Oh, 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 o que é que você faz? É o palhaço aqui do.
Esqueci de trazer para. Na Feira da Costa. E...
Faço muitas coisas. Não interessa. Faço muitas coisas, portanto, espero que vocês se divirtam. Vocês já devem estar apanhados. Ih, mas esqueci de chegar. Vamos fazer jogar. Exatamente. Portanto, eu passo já aqui a pita de grão.
Duarte. Sou eu. Olá, meu nome é Duarte. Eu faço rádio com o Pedro de manhã na RFM.
Mais
coisas.
Faço
mais coisas também. Faço stand-up, às vezes.
E filhos.
Faço filhos.
Stand-down.
Stand-down. Aí já é mais stand-down. Isso é um nerd, devia por isso aqui.
Há uma pessoa chamada Pita Negrão que não é influencer no Instagram.
Pois é, mas deve ser.
Um dia.
Passa a bola aqui ao amigo.
Passaste a bola?
Passei a bola.
Yes! Bom, eu sou o Eduardo Arcanjo, não trabalho na rádio com o Pedro, com o Peter de Grão, sou designer gráfico, sou de vez em quando palhaço, também já trabalhei com o Pedro Fernandes e com o Ribeiro e com este animal também, que é uma ladra.
Do 5 para a meia-noite.
Do 5 para a meia-noite. Também escrevo umas quantas coisas e pronto, e faço algumas animações.
E foste quem teve a fazer o vetor.
Do nosso grafismo.
Exatamente. E das animações que vão ver também. E depois ali dentro daquelas
jogos,
que é o Ricardo.
Não, que a gente ainda não deu comida.
Ricardo não deve conseguir
a passar. Mas pode comer depois da meia-noite.
Exatamente.
Sim, mas
fica um gremlin.
Para apanhar água.
Ok, pronto. Isto é o que vai acontecer aqui, vamos jogar, vamos contar uma história juntos. Quem nunca jogou Dungeons and Dragons, não interessa, vão ver o que é que isto é, a palhaçada que isto é, porque vamos só falar, contar histórias e seja o que Deus quiser.
Vamos lá então.
Let's rock and roll. E estamos de volta.
Ah, mas vamos a algum lado.
Portanto, para começar isto, nós vamos começar num mundo criado por mim e vamos passar um vídeo para vocês verem a história daquilo que aconteceu e onde esta gente vai interagir. Vamos a isso.
Há um planeta chamado Feralia. Este é o nosso mundo. E o continente de Valeri, onde vivemos, está a lamber as feridas. Ainda. Feridas nos campos agora desérticos e na alma das gentes. Feridas de terra queimada, cortada por décadas de chuvas ácidas. Poucos são os campos onde semear. Pouca é a água boa de beber. É a morte que povoa. A terra tremeu muito. Muito tempo. As erupções vulcânicas rasgaram abismos por toda a parte. E agora, habitantes da desolação, sobrevivemos, teimosamente, todos. Há 212 anos, nada disto era assim. Antes da guerra. Antes dos dragões. Atacando todas as nações de Valeri, trouxeram nas asas a morte e no ventre o inferno. E pela terra outrora verde, soldados Dragonborn espalhavam-se como uma praga. Ao longo de 10 anos, a guerra levou tudo, a todos. Nenhuma das muitas raças de Valeri conheceu a paz. E unidas na luta, tentaram resistir. Outros, contudo, isolaram-se. Na mais alta montanha do Pontal Gelado, gnomos e anões refugiaram-se nas magníficas muralhas do seu bastião. Garnada. Nascida do engenho dos gnomos e erguida pela força dos anões, era a fortaleza mais poderosa de todo o continente. De nobres telhados altos, repletos de espigões inquebráveis, com 1000 balistas certeiras. Tão forte que, ao tentar conquistá-la logo no início da guerra, um dragão de escamas vermelhas sucumbira, dilacerado, às suas portas. E ao abatê-lo, gnomos e anões descobriram um segredo. É que, ao caírem, as escamas desse dragão haviam se tornado cristais. Chamaram-lhes gotas de dragão e, com o engenho dos gnomos, encontraram forma de extrair a sua energia. Agora elas alimentavam as forjas de Garnada e a cidade era mais poderosa do que nunca. Longe dela, no resto do continente, a guerra continuava. Cada dragão abatido custava muitas almas. Desfazia-se em tantas gotas de dragão como as vidas que tomara. Era um combate desigual. E foi quando já a vitória dos dragões parecia certa que tudo mudou. Uma irmandade de guerreiros, proveniente de todas as nações de Valéria, decidiu fazer o sacrifício supremo. Chamaram-lhes os Seis Audazes. Num último esforço, mais de desespero que esperança, embrenharam-se no território dos inimigos numa viagem sem retorno, em busca de uma joia da qual só se ouvira falar em lendas. O coração de todos os dragões. Lutaram como imortais, desceram ao inferno para a encontrar e, quando a destruíram, desapareceram para sempre. Só que com eles desapareceram todos os dragões, desfazendo-se em 1000 cristais que a terra engoliu. Foi há 199 anos. E foi como se as sementes do mal tivessem envenenado o solo. A terra tremeu e começou a cuspir lava como nunca. O céu fez-se negro como carvão e desabou em tempestades ácidas. As montanhas deixaram de ser montanhas, vales deixaram de ser vales. Tudo o que de vivo existia definhou até quase desaparecer. Nenhuma raça de Valéria escapou destes tempos sem uma cicatriz. E até a poderosa Garnada sucumbiu aos terremotos e aos monstros que começaram a aparecer de dentro das suas minas. Humilhados, os sobreviventes do outrora grande império dos gnomos e dos anões refugiaram-se num grande lago gelado, cheio de gotas de dragão. A sua energia inspirou-os, a sua humildade voltou. E ao contemplarem o mundo doente que os rodeava, perceberam que sozinhos não teriam força para o salvar. Aliás, todas as raças de Valéria o perceberam. A custo, uma aliança surgiu entre todos os povos desta terra e a Universidade de Valéria foi construída. Era tempo de sarar feridas e de combater novos males que das fendas das trevas subiam para nos roubar a luz. A Rock and Roll Adventure.
De quem é aquela voz?
Grande,
bem,
grande.
Foi deste senhor, pá, que é espetacular.
A animação daquele senhor, as pessoas desta senhora, ou com a história daquele senhor, e o conceito de toda a gente.
Eu e o Edifão.
Estávamos
lá
ao lado.
Estávamos lá.
Ok.
E a magia acontece.
Vamos então.
Vamos lá.
Estamos no mundo de Feralia, o continente de Valéria. Estamos no ano 1277 DS, ou depois da separação. Muitas vilas e aldeias existiam em Valéria e pereceram. Os seus habitantes tiveram de se deslocar, alguns não resistiram à escassez de recursos e as catástrofes naturais que iam insistindo em aparecer, mas outros refugiaram-se nas grandes cidades ou encontraram outras comunidades que, por um motivo ou outro, foram resistindo. Começamos a nossa aventura numa vila chamada Jasper. É uma vila a muitos e muitos quilómetros a norte de Granada. Mas a verdade é que Jasper se mantém como era antes. Não se mantém como era antes. Jasper conta hoje com uma centena de edifícios, rodeada por uma paliçada grande de madeira. E por fora vê-se aquilo que em tempos Jasper foi. Uma grande vila, grande cidade. A verdade é que Jasper se mantém de pé. Não por culpa exclusiva da comunidade que aqui morou antes da Guerra dos Cristais, mas também por culpa dos refugiados que, de todos os cantos de Valéria, por uma razão ou outra, aqui vieram parar. Um pouco como aqui os nossos aventureiros. Nosso grupo. Ainda não são aventureiros. Felizmente esta vila tem conseguido crescer, graças à guilda de caçadores, à carpintaria e também ao comércio das peles e de papel. Em Jasper existe um pequeno negócio de transportes que vem ajudando as trocas comerciais com outras comunidades, utilizando carroças e mulas. Em tempos já houve cavalos, mas a escassez de água e de alimentos obrigaram a utilização de mulas. Este pequeno negócio chama-se Muber. E é aí dentro que estes nossos três indivíduos estão. No dia anterior, eles receberam a notícia de que uma gota de dragão branco estaria a caminho de Jasper. Comprada com o que Jasper conseguiu amealhar, a muito custo, durante muitos anos. Traria água limpa à vila e ficaram de receber a mercadoria dentro de uns dias. Estes nossos três indivíduos acordam depois de receber esta notícia. Vamos apresentar um a um. Nico, queres-te apresentar?
Eu acordo. Passo água na cara. Passa água na cara, assim, para percutar um pouco, olhar para mim na bacia, refletindo. As pessoas veem, se olharem para mim, na verdade, é um cabelo azul, que é o que chama mais a atenção.
Podes soltar o teu nome?
Nico.
Nico.
N-I-C-O.
Muito simples.
Nico da Câmara Pereira. Top musicais.
Acordavas a cantar.
Pronto, tenho sensivelmente, estou ali no final dos 20 anos, início dos 30, diria, aquela barba de 3 dias, onde no meu ombro está um esquilo, que anda sempre comigo para todo o lado. Eu levanto, dou de comer às mulas da Muba, trato um bocadinho do arranjo o espaço, ajudo, faço uma pequena limpeza à casa. E grito para acordar o Sopa.
Tu trabalhas na Muber.
Mais ou menos.
Posso fazer uma correção? Muber.
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 Yeah. Muber. Já acho que era um Muber também.
Soco. Tu ouves um grito.
Soco. Já é hora.
Pronto, eu acordo, não é? Abro os olhos e... Continuo a ver a mesma merda, que é pouco ou nada.
Porquê?
Que eu vejo muito mal.
Vejo pouco?
Vejo muito mal. Vejo muito mal. Porquê? Porquê é que eu vejo mal? Pá, porque tive um problema. Mas neste preciso momento não me sinto à vontade para falar sobre isso.
Okay. Quando acordas, o que é que fazes?
A primeira coisa que eu faço é chamar o Nico. Porque é difícil eu andar de um lado para o outro em casa.
Já é boa. Já estás acordado?
Pronto, estou acordado.
Pronto, Rui. Não usa a mesma desculpa de sempre para não trabalhares aqui ainda de noite. Eu já percebi a pessoa.
E pronto, vocês perguntam-me assim, então e quando te olhas ao espelho, o que é que tu vês? Mas mal. Muito mal.
Eu estava com aquela câmara. Aquela câmara.
Mas lembro-me de ser uma pessoa alta. Sei que sou um bocado esmazelado. Não, neste preciso momento não uso qualquer tipo de armadura nem arma. Sou o proprietário desta estalagem. E felizmente tive o prazer de conhecer este jovem rapaz. O Nico, que ajuda aqui nas tarefas, acorda-me, deita-me, lava-me de vez em quando, o Caça Comigo também. E também tive o prazer de conhecer uma rapariga, que acho que é rapariga.
Ainda não apalpaste.
Eu deu mal.
Eu vejo mal.
Mas podes fazer lembrar, podes tentar lembrar.
Pronto, mas isso aí já é assédio.
Ah, desculpa.
Que se chama Ninf. A Ninf. Pronto. E...
Ninf, quando as pessoas sem ser o Soca olham para ti, o que é que vem?
Como é que és?
Eu basicamente sou.
Tens o carácter chique.
Para a minha raça. Eu sou um gnomo, como vocês podem ver. Só que é um gnomo gigante. Um gnomo com 1,86m.
Um ou uma? Uma.
É uma raça, okay. É um gnomo. Não é uma gnoma.
Pode ser.
Não sei. Pronto. Sou extremamente bonita. Extremamente atraente.
E tens noção disso?
Tenho, porque os animais, como falam comigo, também te vejo na água. Só que não tenho interesses por ninguém. Eu adoro a natureza, adoro os animais, adoro a minha essência e não olho, nem me preocupo muito com esse tipo de coisas. Já sou um bocadinho mais velha, não é? Não sei que idade é que vocês têm, mas eu tenho 63 anos.
Quando tu ouves o Nico a gritar, Soco, tu já estás acordada?
Não, porque normalmente acordo com os pássaros.
Não creio. Vocês os dois, vocês os três então, depois das vossas rotinas matinais, acabam por se juntar todos na sala onde vocês costumam comer qualquer coisa durante a manhã. O que é que falam, alguma coisa? Comem em silêncio? Qual é a vossa onda?
Eu sou de falar.
Eu sou como vegetais.
Pronto, isso foi o único que tratou, não foi?
Foi.
É o único que trata disso, porque eu para apanhar vegetais é um bocado.
Eu estou com um bocado de cadeira, acho que senhor. Pronto, sim, eu tratei do pequeno almoço.
Olha!
E nós.
Eu como ovos.
Quando é que supostamente.
Eu como ovos.
Chega lá. Ok.
Eu como ovos.
Mas podes comer ovos, estão aqui ovos, está tudo bem. Se não tiveres ovos, podes comer à vontade.
Quer que eu faça umas panquecas?
Eu estou bem. Eu queria saber só quando é que chega.
Eu queria saber também quando.
A lágrima da gota de dragão.
Ah, eu queria saber quando é que chega o meu sotaque.
Quando é que chega o quê?
O sotaque!
Pode chegar já?
O meu chute!
Esqueceste.
Eu pensava que a gente estava aqui a perguntar-nos uns aos outros. Era falar só, jogar a conversa fora, não é?
Eu sabia que o Cavaco Silva estava a jogar connosco. Ou é o Dom Duarte?
É mais Dom Duarte.
Eu acho que não vou aguentar a campanha toda assim.
Sublinha.
Quer ver se aguentas?
Já. Mas se aguentas uns anos assim.
Amigo, Nico. Já trataste a menina?
Já trataste a menina? Não sei. Precisas de alguma coisa? Precisas de alguma coisa?
Eu estou aqui.
Sim, eu estou a falar consigo, menina.
Pronto, já cheguei, já estou aqui, já estamos aqui para o pequeno almoço.
Já pegou tudo, a menina.
Não, quer saber se quer uma...
Panquecas. A menina não precisa para fazer panquecas.
A gente pode dar...
As panquecas não.
Mas pronto.
Eu não posso.
Maneiras que... Vocês... Estejam à vontade para tomar um pequeno almoço, que eu vou tratar das minhas coisas.
E não quer comer nada?
Não, eu estou a ver coisas.
Já está a ver coisas?
Sim.
Está a ver melhor?
Muito melhor. Menina linda.
Isto é parioso.
Muito bom, muito bom.
Ai, muito bom. bem. Muito bem.
Ok.
Você está espetacularmente bonita.
Menina. Certo. Obrigado. Só está a ser esquisito para mim.
Passando agora para o outro grupo.
Thank God.
Muito bom. Passando agora aqui para o outro grupo. Estes três ermitas que de forma atribulada acabaram por chegar a Jasper foram incumbidos de levar uma carroça precisamente à Mubar. Querem se apresentar? Vamos começar pelo meio, como fizemos do outro lado, já agora.
Começa-se pelo mais alto.
Está tudo, está tudo. Eu sou o Leaf. Sou o Leaf,
Leaf de folha.
Leaf Malone, Leaf Malone da família Malone. Sou alto, eu tenho 2,40 m, mais coisa, menos coisa. Está quieto, agora não podes ter agora. Tenho aqui uma coruja, está sempre aqui comigo, que é Nightwalker. Ela faz assim, quando é preciso, tipo, vigia aérea, ela que vai, vê se está tudo ok. Depois volta, conta-lhe como é que estão as cheiras. E já sou um bocado de cota também. Mas novo, dentro da minha espécie, tenho 232 anos.
O que é que
A gente vai para cima.
Desculpe. Ah, você não está cá ainda, estamos jóia. meu pai era o Trim Malone. E a minha mãe é a Ruth Malone.
Essa é a história da vida.
O meu irmão mais novo.
Não precisas de contar a tua família toda.
Era só para
ficar. Depois.
Não, é o momento dele.
Eu
ouvi
as câmaras e achei que isto era o Big Brother. Pá, faz isto. Sou um protetor da floresta. Quem se mete com a floresta? Mete-se com o bicho.
Vamos nos dar muito bem.
Como é que tu és?
Vamos dar-nos bem. Não sei que primeiro andas aqui. Não tenho muito bem. Tenho barba. Tenho cabelo ruivo. Tenho uma barba ruiva. Sou forte, não sou gordo. Tenho uma boa constituição. E tenho uma grande fivela, sinto. Com o moço desenhado, que não é o Nightwalker. Foi outra coruja que eu tive antes, mas não quero falar disso, é nóis. Mas deu um bom guisado. Estava a brincar. Apesar de comer carne, prefiro comer vegetais e frutas. Mas pronto, se tivermos mesmo com muita fome, também pode marchar. E, bem, basicamente é isto. É isto que contei comigo. E vamos à frente aqui ao caminho, não é?
E ao teu lado direito, quem é que tens?
Ao lado direito tenho aqui a Lyra. Lyra, não é?
Miúda. Sou muito mais baixa que ele, mas acho que qualquer pessoa é muito mais baixa que o Lyra.
Qualquer pessoa. 540.
Lyra Wolfsbane. Quando vêm, notam que tenho a pele muito bronzeada. Tenho o cabelo apanhado no rabo de cavalo com um tom cobre, olhos verdes, uma expressão extremamente cansada, de quem não dorme como deve ser há dias. E uma coisa que se destaca bastante quando as pessoas olham para mim é as tatuagens que eu tenho ao longo dos braços, na cara e pelas minhas vestes de monge, amarelas e muito deterioradas. E é basicamente isso que as pessoas veem. E ao meu lado, parecemos uma escadinha. Temos o Liv, alto, depois eu no meio e a seguir temos este...
Pois, se está olhando para quem, está vendo porra nenhuma que estou por trás dele. Eles são muito altos.
Desculpa, Ben.
Ah, agora está vendo.
Desculpa, Ben.
Estava à minha frente e tenho nem 1 metro de gente. Tenho menos de 1 metro. Eu sou bardo. Meu nome é Ben Veda. Eu sou bardo e, portanto, olha, descrevo. Eu sou baixo, atarracado, mas robusto e bem formado. Rosto sujo, roupa em farrapos, alma boa, coberta em trapos, olho azul, claro de céu, calça curta, pé ao léu, cabelo comprido, grisalho, por lavar, apanhado em rasta, com fita carmim. Um bardo que sorri para não chorar é o que vem quando vem a mim.
Muito bem.
Muito bom. É mesmo bardo.
E canto. E entrei nesta aventura porque a minha aldeia foi-se e nasci quando tinha começado a fome, há cerca de 160 anos. Aí uns 30 anos é depois tive que sair e da aldeia porque estava tudo desaparecendo. Está pronto, é tipo, andar e tanto me isolei, que comecei a pensar, comecei a pensar que era o único no mundo da minha espécie até que um dia encontrei estes gaiatos aqui. Olha, pronto. Andei com eles, eu não tenho mais ninguém mesmo.
Calma,
é isso.
Vamos discutir.
Está feito.
Eu esqueci de dizer que tenho umas cicatrizes na cara e uma das mãos. Esqueci de dizer, não sei se repararam. Mas também, olha, se não repararam.
Acho que uma pessoa tem de chegar-se mais perto para ver. És muito alto, sabes?
E aquele então não vai ver nada.
Não sabemos?
Não sei, é essa.
Isso é meta.
Já meteram os papéis para reforma. Com 100 e tal anos, meu.
A minha espécie vai até aos 500.
Os meus vão até aos 700 e tal. E eu sou novinha.
Só sabe a espécie que nós chegamos.
Portanto, vocês vieram de fora de Jasper, passaram por uma vila no meio de uma zona pantanosa chamada Arbórea, e apanharam boleia de uma data de gente que estava a sair de lá.
Viemos com o Eldor, que é um amigo teu.
Era, já não me lembrava, que também sou um bocado esqueci.
Elder,
quando vocês, Elder. Quando vocês se aproximam de Jasper, depois de entrar uma data de gente saída de refugiados, basicamente de Arbórea, vocês entram também e são encarregados de levar esta a carroça até à Mubar.
Já vamos ter crescido, não é?
Já passaram lá, vão ter com a Mubar agora.
Ah,
quando vocês estão a caminho, há alguma coisa que vocês queiram falar, discutir?
Então, mas é aqui, é Mubareio, sim. Vocês veem uma placa, não tem nada.
Vocês veem uma casa de madeira, recente, com um telheiro lateral. Ao se aproximarem, veem umas mulas debaixo desse telheiro adicional que se estende pela direita da casa. E veem, de facto, uma placa que diz Mubar. Se quer mover de um lado para o outro, alugna Mubar.
Está a gente. Claramente investiram na publicidade do marketing. Tem agência, os gajos contrataram a agência.
E acho que eles precisam de um bar.
Yeah.
É, a escrever assim.
Podes dizer uma coisa para você na campanha.
Mas olha, onde há mulas há carroças. Esta deve atrelar ali, não?
Enquanto eles estão até esta conversa, eu não estou a prestar atenção. Estou a olhar tipo em volta porque acho que nunca tive em Jasper, então está-me a ser super curioso.
Ok.
O que é que eu vejo em volta?
Tu vês, junto desta, da Mubar, junto desta casa, existe um arco central com um poço no meio. E tu reparaste, por acaso, quando estavas a passar, olhaste para o poço, está seco, não há água.
Okay.
E vês, do teu lado esquerdo, um corredor enorme, onde seriam, de certeza, grandes jardins, porque existem umas árvores secas com uns bancos, mas não há absolutamente relva nenhuma por ali.
Seco.
Ao cimo de Jasper para Norte, uma grande casa imponente de pedra. Mas assim que se aproximam da Mubar, vocês começam a ouvir lá dentro vozes, gente a falar, quando vão bater à porta e a porta está entreaberta e acaba por se abrir para vocês e vem uma... parece ser um género de uma loja, um pequeno quadrado com um balcão, com uma estante por trás. E um cortinado a tapar uma porta para o lado de lá. Está vazio. Mas ouvem som por trás dos cortinados.
Rico, queres quantas?
Eu estou bem, já não quero mais, obrigado. Já, eu como pouco. Okay. Mas aqui, mas o sol é capaz de querer. Queres mais ou não?
Não queria.
Não quer, queres?
Não.
Estás bem?
Não.
E já não como há tanto tempo.
Então deixa estar assim.
Que cheiro é este?
Nós estamos bem, mas estavam ótimas, obrigado. Eu vou começar a arrumar as coisas.
Ambrósio, está chegando.
Vou começar a arrumar as coisas.
Estás a falar um
Ambrósio.
Vocês começam a ouvir som do lado da zona da loja.
Bom dia. Precisam de alguma coisa?
Bom dia, acho que viemos entregar a carroça, mas se estão ocupados...
Não estamos, espera só um bocadinho. Soco! Soco!
Amigo, sim.
Estão aqui uns, não sei se clientes, são pessoas que são de falar contigo. Vieram entregar uma carroça, mas era suposto entregar uma carroça. Estás à espera de uma carroça?
E viemos comer panquecas!
Estarias à espera, sim, de uma carroça.
Dizem-me da região que eu estou
a esperar. São quantos panquecas, então? Tu a que fazê-las agora? Quantas panquecas que é que são?
São panquecas de quê?
Eu te
resolveste.
Sim, pronto. Não. Mas tem que ser vegetariano.
Eu assim que. Ervilha, assim que vejo aquele sujeito que começou a falar connosco, eu fico imediatamente distraída pela cor do cabelo dele, que tipo. Aquilo não parece um tom natural. E não digo nada, apenas fico a olhar para o cabelo.
Acabamos de olhar para o cabelo dele. Aquele tipo de cabelo azul, só te digo uma coisa.
Desculpa.
O tipo de cabelo azul é um tipo cheio de esquilo.
É verdade,
para o meu corpo. Acho que é querias desistir, não é?
Não, não é? Está
aqui, olha o meu amigo. É o estranho. Fala assim, olá.
Como? Como é que ele se
chama? Cuidado que a coruja pode achar que é o pequeno almoço dela.
Ele faz, ele está bom. Anda-me.
Olha, mas agora falando sério, assim, era aqui que era suposto a gente vir e quando saiu para vir pegar uma carroça.
Não sei, só que estás à espera de uma carroça, é?
Vinda da Arbórea.
Sim.
Pronto, é tão simples para agora.
Sim. Olha lá. E estas pessoas, são quantas pessoas?
São três pessoas.
Três pessoas, não é?
Não sei, vocês entrem, devem estar cansados, devem ter fome, venham aqui.
Há panquecas,
tem que se partilhem a nossa mesa, mal não fará.
Eu não sei, eu lhe diria que a fome com
quem panqueca de quê?
Duas para ela, que é magrinha, uma para este, pai, 30.
30. Eu preciso de banana. Banana e aveia.
Ah, isso pode ser qualquer coisa. Vocês, até grilha como.
Vocês ao entrarem e reparam nas panquecas dela, são umas folhas secas, não há propriamente leite. Com abundância, não há propriamente farinha com abundância, não há frutos silvestres com abundância. E portanto, eles estão a imaginar que estão a comer panquecas de framboesa enquanto comem umas folhas secas.
Estamos a ser simpáticos. esta panqueca está mesmo boa!
Ok.
E Ambrosio, estes são mais malucos que
eu. Não, mas claro, não é
verdade.
Claro, já estão feitas.
Na verdade, podemos oferecer chá, se quiser.
Eu aceito um chá, se não for igual.
Temos água, atrás temos um bocadinho de água.
E tens as mulas também que fazem chá.
Quero a minha panqueca, não queres?
Eu vou querer a minha panqueca.
O que é que tu achas da panqueca?
Eu?
Quando pronto.
Eu vou entrar no jogo. Está deliciosa a panqueca, menina.
Quer mais?
Sim, por favor.
Vamos já fazer.
Vocês ouvem uma voz feminina na rua a dizer: socorro!
Pá, pelo menos ouvem
bem. Socorro! Vocês reconhecem esta voz como sendo a Leona.
A Leona?
Ah, a Leona,
a dona
da carpintaria.
É a Leona.
Eu vou lá agora.
A dona da carpintaria.
Sim, vamos lá, anda comigo, anda comigo.
Sim, que não.
Ela acaba por entrar e ver
as pessoas todas.
Todas as pessoas.
Está pronto, está aqui.
Bom dia.
Mais uma para si.
Obrigado.
Quer uma panqueca, Leon?
Eu só pedi duas, felizmente.
Bom dia.
Bom dia.
Quer uma panqueca também?
Não, não, obrigado.
Já?
Não, estou um pouco ocupado. Está tudo bem, é preciso ouvir um pouco mais tarde.
Não, está tudo bem.
Junte-se a nós.
O que é que se passa?
Vocês veem uma mulher com os traços meio elfos. Portanto, não é totalmente elfo, uma alfelfo. Pele escura, queimada do sol, muito provavelmente. Com umas roupas em tons acastanhados, meio soltas e largas. Cheias de farrapas e farripas de madeira. Alta, atlética. Nota-se que ela tem força e que trabalha. Okay?
Gosto.
E ela é, segundo eles, a líder atual de Jasper. Chama-se Aliona Green Branch. Aliona, A-L-Y-O-N-A.
Eu tenho aqui Aliona Tronco Rijo.
Aliona.
Aliona.
Essa é a carpintaria, o nome da carpintaria.
Aliona quê?
Aliona Green Branch. Ramo verde. Ela diz bem, espero não estar a interromper nada, mas está tudo bem por aqui?
Estou aqui atrás por cá.
Vinha só avisar que o grupo de caçadores vai escoltar a Lágrima de Dragão até cá.
Uhum.
Deve chegar-se. Dois dias ou algo parecido.
Então temos dois dias.
Vocês vieram de Arbórea?
Sim.
Ok.
De redores.
Vocês devem estar cansados? foi uma viagem, foi ok? A viagem foi boa, foi segura?
Não encontramos muita hospitalidade, o senhor
Peixe. Não há nada, não é? Até aqui.
Até as árvores estão
bem.
Mas olha, mais panquecas?
Já agora, se não, quiserem...
Obrigado. Eu queria mais uma.
Estão na capela de Jasper, estão a entregar sopa para os refugiados e afins, se vocês quiserem ir lá dar um salto. Eu também tenho que ir lá falar com o padre Alban.
Eu vou que este aqui não alimenta, mas cheira muito bem. Muito obrigado.
Desculpe, padre quem?
Alban.
Como é que se letra esse nome?
A-L-B-E-N.
Ok.
Padre Alban é que está a dar sopa?
Não é o padre, mas estão lá a dar sopa, está tudo a tentar trabalhar para ajudar. Estão a criar uns dormitórios também no interior para as pessoas não passarem a noite ao relento também.
Desculpe, eu ouvi falar em... Peço desculpa.
Sim, diga.
Um bocado interrompido, mas já não ouvi falar disso há muito tempo e isso daí nunca veio coisa boa. Alguma gota de dano?
Sim.
Essas coisas são perigosas.
Vão ser a salvação, Jasper. Estamos a trabalhar há muito tempo nisso.
O dragão nunca é a salvação.
E daí nunca tenho grande expectativa. Mas a senhora está falando é porque alguma coisa sabe que é assim. Nem gnoma, não.
Não. Vêm da universidade, vêm cá entregar. Em princípio, vêm-nos dar água pura para beber-se durante algum tempo. A universidade...
Nunca ouvi falar de uma universidade.
Eu não traz água, eu não traz fogo.
Acho que tem muito para falar com muita gente, então. Não conhecer a universidade, devem estar mesmo longe da civilização. Como é que vocês sobrevivem? Bem, esqueçam isso. Vocês querem comer alguma coisa?
Já queremos.
Ok, então... Ela chama-vos então na direção da capela.
Eu agarro na capa do livro, tipo, meu, isso não é suficiente para te alimentar, por favor, não faças isso.
Não, vamos comer sopa.
Ah, bora.
Sopa. Obrigado.
Nada, voltem sempre.
Bimbo.
Vamos já vai.
Bem, vocês então encaminham-se para atrás da Aliona. Se vocês quiserem falar alguma coisa, também estão à vontade.
Quando nós saímos da estalagem,
okay.
A coruja, eu mando a coruja dar uma volta de reconhecimento.
Okay.
Eu acompanho a Aliona e... desculpe, Aliona, que tinha só uma questão. Não sei se tem em Jasper, mas é a primeira vez que eu estou aqui. Gostaria só de saber se... Há algum tatuador na vila?
Capaz de haver algum. Já vi malta aí com tatuagens, portanto, calculo que sim, mas não sei.
Se perguntar... Uma questão
de procurar, sim, exatamente.
Ok. Agradeço. Obrigado.
Boas tatuagens. E bom braço também, já agora.
Obrigado.
Bem,
próximo, André, por acaso. Acho que a porta das panquecas, ela
está... O Soco, por acaso, teve alguma experiência a tatuar no passado. Não sei se é algo que pode estar interessado.
Calma. Estamos a ir todos então.
Não.
Ou ficaram?
Mas ficaram.
Se calhar não confiava. Se calhar.
Okay.
Tão bom! Tão bom!
Isso é parede! Isso é parede! Ah, mais ao lado!
Vocês então, encaminhados, escoltados pela Aliona, acabam por ir em direção à capela e vocês vêm no cimo de uma colina aquilo que parece ser um edifício com os telhados assim, em duas águas de pedra, com os vitrais também. Nota-se que já lá está há muito tempo, não é uma coisa propriamente recente. E ao subirem, vem a entrada. E ao lado da entrada, uma grande mesa, montes de pessoas. Se calhar estão ali umas 20 ou 30 pessoas. Então está a ser servida alguma coisa, numas gelas. Ali junto com uma fogueira ao lado também.
E tento ver se está ali algum da minha espécie.
Sim, vês um ou outro. Capaz de ver dois halflings.
Não é possível. Isso não existe, nunca mais ouviu.
Está tudo bem, Ben?
Não é possível, onde é que eu vim? Eu não sabia que ainda havia.
Halflings?
Eu não sabia que ainda havia.
Tu não estás a ver que há, pá. Fiz pior com o outro, pá.
Vejo da minha espécie já nascer a quanto
Estás com vontade de acasalar, não é?
Estou com vontade de ir lá falar com
ele. Vai!
Aliona.
Vai falar com ele.
A Liana acaba por olhar para vocês, bem, se precisarem de comer algo.
Nós estamos lá.
O quê?
Vocês não foram?
Já estou lá, é isso.
Ah, vocês não quiseram ir com a malta?
Não quiseram.
A Liana acabou por chamar-vos.
Eu não percebi isso, achei que...
Para comer sopa? Okay.
É convosco, tanto faz. Querem ir, não querem? Ficam onde estão.
Estão na estalagem.
Não, melhor é
ficar em casa. Estão
tão boas, né?
E encerrou.
Ok. Vocês acabam então por chegar ali à capela e na capela vêm umas portas grandes, umas portas duplas. A Leona, ao entrar, chama-vos também. Bem, já agora podem querer vir conhecer também aqui os padres aqui da nossa vila.
Sim.
Porquê que o Socorro ficou atrás? Pensei que eles vinham connosco. Bem, vamos então. Toma, entramos. Estás a bater a mim.
Vieste
a trazer panquecas. Vim trazer panquecas.
Já estou cheio, obrigado.
Não, mas agora não é para vocês, é para as outras pessoas que querem
que eu tu sim, podes passar para distribuir.
Trouxe panquecas.
A Liana diz, não, obrigado, estou bem.
Mas estas são diferentes, esta é para dar às outras pessoas que querem comer.
Se quiser pode pôr ali na mesa onde estão a dar a sopa. Pode ser que alguém queira.
Eu vou lá. Eu já vivo.
Ela faz assim, tipo, já. Olhar para vocês. Bem, querem ficar por aqui? Querem vir ali dentro conhecer os padres?
Fui ficar cá fora.
Eu não vi isso há tanto tempo, do calento. Estava
vocês vão, entretido
com esta gente.
Ainda
falava com
o Walter, deixa
tanto tempo.
Estava
a
dizer que
queria
só,
não é? Estava a dizer que
era
só que era o Ambrósio que estava a fazer. Ambrósio está lá para trás, já está. Vocês vão divertir-se, divertem-se. Estou aqui bem. Olha, sabes qual é o melhor negócio do mundo? É comprar um grão pelo valor que ele vale e vendê-lo pelo valor que ele pensa que vale. Estava lá, divertem-se.
Achas que é seguro? Assim, um bocado recioso.
Vocês veem as portas abertas, montes de tapeçaria no chão, tapetes, nitidamente a tentar cobrir alguma da pedra fria para que as pessoas também se possam deitar eventualmente. Os bancos estão todos encostados às paredes.
Vamos. Vou atrás de ti.
Ok.
Vocês, ao chegarem lá próximo, estão...
Agora a diferença, tipo, eu vou atrás de ti, eu à frente.
Sinto-me mais seguro.
Ok, vocês entram dentro da capela. Na capela vocês veem dois pilares grandes à vossa frente, depois do que seria a zona dos bancos. Okay? Dois pilares. E ao fundo um altar. Por trás do altar estão quatro cadeiras. As quatro cadeiras diferentes, com um tapete corrido atrás de cada uma das cadeiras. E em cada uma... Rolem um religion check.
Primeiro roll da noite?
Primeiro roll da campanha!
Estão em Deus, estão lixados.
Portanto, eles agora vão rolar um dado para ver o que é que eles sabem sobre religião. Se tiverem um valor muito alto, vão conseguir saber alguma coisa. Se não tiverem, eles não sabem.
É este aqui. Religion. É assim, eu nunca prestei muita atenção a essas coisas de religião nem nada, portanto, foi só um 7.
7?
7 para mim.
E tu?
Já eu acredito mais um pouco. 15.
15?
Pronto.
15 não é mau, 15 é bom.
Sim.
Ok, 15, vocês...
graças a Deus.
Algumas coisas tu conheces pelo teu background, ok?
Eu estou a olhar a tipo...
Principalmente o primeiro, o da esquerda. O da esquerda tu reconheces. Através do templo onde tu estiveste. O da esquerda vês uma balança colocada dentro de um machado de duas lâminas e tu conheces como o símbolo de Herátis.
Não sou assim tão burra! Eu conheço aquele... Eu conheço aquele símbolo. Ok.
Herátis, não é?
Herátis, sim.
Deus da civilização e das leis, ok? No... no outro lado, ao lado desse, é um que tu conheces muito bem, que é da Mãe Natureza.
É o...
É Melora.
Melora? Melora, o sabor que eu pôo agora.
Tu guardaste essa mesma bolsa, não foi?
Seguir ao treino é sempre pão com Melora.
Ao lado, a Vandra. Uma moeda com a cara de uma mulher de lado, com os cabelos a esvoaçar. Deusa da sorte, da viagem, do comércio, da liberdade, da aventura. Okay? E na ponta direita, agricultura e sol, Pelor. Tem um símbolo de um sol pontiagudo, okay? Um género de uma estrela com um círculo no centro. E vocês acabam por perceber que aquela capela não está representada só para um deus, mas sim para vários. Okay? Pronto, a Leona, ao entrar, vai ter com um dos padres. Okay? Será então o Alban. O Alban é um elfo, vocês veem pelas feições dele. E então começa a falar com ela e depois a Leona vira-se para ele e diz: bem, queria só apresentar-lhe aqui estes duas pessoas que vieram de Arbórea. São mais dois para ajudarmos.
Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Vocês estão bem? Está tudo bem? Conseguiram fazer uma boa viagem?
Fizemos uma boa viagem, sim. Obrigado por perguntar.
Com algumas coisas pelo caminho, mas tudo bem de resto até aqui.
Se precisarem de alguma coisa, eu estarei por cá. Podem também falar com os outros padres que por aí estejam. Penso que lá fora estava um deles.
Mas... Como é que ele está vestido?
Ele tem uns robes compridos azuis. Muito simples.
Ok.
Tem uma barbazita, assim mais ou menos pontiaguda. Tu não o conheces?
Ok.
Padre Alban,
era essa a minha dúvida.
Qual é a floresta aqui mais próxima, Padre Alban?
Floresta, meu?
Tem a floresta das Nascentes.
Floresta das Nascentes.
Vocês vieram de Arbórea e passaram por ela, de certeza.
Ah, é a única que há aqui.
E perto, sim. E mesmo assim, já não é bem uma floresta.
Já foi.
Floresta morta.
Porquê que morreu? Há por causa de cá.
Pois.
Aquela história de estarmos aqui, não é?
Nós sabemos.
E estou lá dentro, começam a cantar lá dentro, com eles todos.
Estás lá fora com a mão, está a falar.
A minha intenção é que cada sopa que eles comem lhes saiba, tipo, sintam que dá para dois dias em vez de um só.
Okay.
Desconforto o estômago suficiente para almoço e jantar.
Okay, okay. Estás ali a tentar entusiasmar e entreter a mão.
Performance.
Tu acabas por. Ninfo, acabas por deixar então as panquecas. E vais-te embora. Queres dar um olhinho para ver se alguém come ou não?
O interesse está.
É? Ou foste lá para dentro?
Se quiser, depois podes ali passar e comer mais uma. Até já.
Salve-se.
Tenho a impressão que ela. Gosta de ti,
não? Acho que não devia ter comido as panquecas. Mas agora, olha, já está.
Podes sempre fugir.
Voltando à Mubar, vocês os dois, o que é que estão a fazer?
Dá para ver, porque eu estou a fazer. Estou a olhar para o vazio, não é?
Tem uma vida emocionante daquela montanha.
Estou aqui a fazer contas de cabeça.
Vai-nos dar imenso jeito. Está a aventura.
Amigo, eu pôs contas que eu tenho estado a fazer isto está um bocado mal, não é?
Então, a coisa está negra, não
é? Está negra! Olha lá, rapazolas. A menina estava aí.
Ela saiu para ir levar...
Panquecas.
Não sei se volta, imagino que volta, depois ela ficar um carro.
Muito boa miúda. Então e os jovenzinhos que estavam aí?
Eles foram ver o Padre Albano. Não sei se com a Leona, não sei se querias ir.
Eu gosto muito da Leona. Gosto muito dela.
Eu percebo, mas não foi isso que eu perguntei. Eles
Foram lá
para ver o quadro. Ah, não, acham-me piada, mas pronto, vamos.
Mas queres ir lá ter com eles? Estás aqui bem?
Não, tu fica aqui bem sentado.
Pronto, quer ver com isso? Sim.
Mas olha.
Estás aí, estás a adivinhar o que é que acontece no mundo.
Hã?
Não sei, estás só aí a adivinhar.
Ah, sim, a adivinhar, okay. Vem panquecas.
Pronto, olha, está tudo mais ou menos arranjado. Eu se calhar vou dar uma volta também, se calhar vou espreitar o que eles estão a fazer.
Tá bom.
É que eu não me sinto bem, deixa-me aqui sozinho.
Nem eu.
Então pronto. então eu fico.
Tudo bem, eu fico aí contigo.
Não, vai lá ter que...
Então, não te vou deixar sozinho. Ou vens comigo, ou
fico aqui contigo. Não, eu fico aqui sentado.
Eles adoraram as minhas panquecas.
Não, tu ainda lá estás.
Ai, não, já estou a ver, pá.
Não andes assim no mapa para um lado e para o outro.
Eu fico aqui contigo. Vou só dar aqui mais uma volta às coisas, a ver se está tudo bem feito e depois vamos sentar ali mesmo um bocadinho alerta, está bem?
Já sabes o que vais fazer, vais tratar das nossas mulas, ver se está tudo ok.
Sim, vou tratar das mulas.
E se precisarem de alguma coisa, chama-me que eu não saio daqui. Está bom?
Pronto, então vou fazer isso. Se precisar de mim, também chama-me que eu, quando assim que despachar isso, vou ler ali um bocadinho, está bem?
Quando?
Quando acabar.
Não, quando é que me chamas?
Não, tu é que me chamas se precisares de mim.
Ah, tá bom.
Pronto, obrigado. Então.
Muito bom.
Eu adoro a vossa dinâmica.
Vocês então ali dentro da capela foram apresentados ao padre Albano e durante a conversa o padre Albano acaba por chamar um outro padre que ele chama de Cabin.
Cabin?
Cabin. Cabin. Com capa. Cabin.
Mas é padre também.
É padre também. Cabin, vem cá, por favor. E vocês veem um miúdo. Tem 20 anos, ou algo parecido. Com umas vestes brancas. E vem todo entusiasmado. Sim, padre Albano. O que é que se passa? Nada, meu filho. Vai ajudar lá fora. As pessoas estão a precisar de ajuda. Sim, tudo bem. Posso ir só buscar mais um pouco de sopa. Está bem, meu filho. Vá lá buscar. E ele volta para dentro. Atrás do altar existe uma porta. E dentro dessa porta deve ser os aposentos deles. E se calhar onde eles também fazem alguma comida para levar depois.
Eu
para...
estou a pensar coisas más. Para entre o padre e a criança. Ai, sério! E eu olhar para todos e vocês já ouvirem a história e eu assim.
Ele disse não que tem 20 anos.
Se calhar.
Vestes brancas, todo puritano e eu assim.
Do sol,
padre, não. Padre!
Pronto, o rapaz vai lá dentro. Vocês percebem que ele está todo entusiasmado. Deve ser novo ali. A Leona ali próximo também de vocês. Parece querer começar a conversa com o padre Albano. Quando...
Elban ou Elban?
Elban. Alban. Com A-L-B-E-N. Alban.
Alban.
Okay.
Alban.
Alban.
Kellogg's Alban.
Todos vocês, a tua coruja, vem rapidamente ter contigo e parece estar estressada. O teu esquilo começa às voltas no teu pescoço de forma meio estressada.
Dá-lhe diaspan.
Tens que passar a mim.
Diaspanzinho, talvez a calma.
Mas ele comunica comigo, portanto eu sei o que te passa com ele. O que é que te passa com ele?
Tu, telepaticamente, comunicando com ele, tu percebes que ele está a sentir tremores no chão.
Ok. Soco. Eu tinha sentado, não me impressões fazer. vamos só para debaixo aqui da porta para ver se passa alguma.
De repente vocês todos começam a sentir. Vocês todos começam a sentir uma vibração nos pés. E começam a ouvir um som grave a ecoar nas vossas cabeças.
Para a festa, para.
Um som grave.
Numa fração de segundos, vocês percebem que não é nas vossas cabeças. E começam a sentir um tremer enorme. Debaixo dos vossos pés. Pequenas pedras, mais soltas nesta capela, começam a cair. E começam só a ouvir gritos. Algumas pessoas do lado de fora da capela começam a apontar para longe, para norte, ao horizonte. Vocês, de dentro da capela, e vocês de Murbar, olham para lá e começam a ver laranja, ao fundo, no meio das nuvens soltas que existem na Terra, um vulcão a entrar em erupção. E ficamos aqui para o próximo episódio.
O que é que estás a ver, Nico? O que é que estás a ver, Nico? Eu não vejo nunca. Só quando chegar o enxofre, eu sinto alguma coisa. Ah, um vulcão!
Qual é o teu verídico?
Não perca o próximo episódio, porque nós...
Também não! Bem, malta, espero que tenham gostado. Até à próxima. Até para a semana.
Obrigado.
Há um planeta chamado Feralia. Este é o nosso mundo. E o continente de Valeri, onde vivemos, está a lamber as feridas. Ainda. Feridas nos campos agora desérticos e na alma das gentes. Feridas de terra queimada, cortada por décadas de chuvas ácidas. Poucos são os campos onde semear. Pouca é a água boa de beber. É a morte que povoa. A Terra tremeu muito, muito tempo. As erupções vulcânicas rasgaram abismos por toda a parte. E agora, habitantes da desolação, sobrevivemos, teimosamente, todos. Há 212 anos, nada disto era assim. Antes da guerra. Antes dos dragões. Atacando todas as nações de Valeri, trouxeram nas asas a morte e no ventre o inferno. E pela terra outrora verde, soldados Dragonborn espalhavam-se como uma praga. Ao longo de 10 anos, a guerra levou tudo, a todos. Nenhuma das muitas raças de Valeri conheceu a paz. E unidas na luta, tentaram resistir. Outros, contudo, isolaram-se. Na mais alta montanha do Pontal Gelado, gnomos e anões refugiaram-se nas magníficas muralhas do seu bastião, Gaarnada. Nascida do engenho dos gnomos e erguida pela força dos anões, era a fortaleza mais poderosa de todo o continente. De nobres telhados altos, repletos de espigões inquebráveis, com 1000 balistas certeiras. Tão forte que, ao tentar conquistá-la logo no início da guerra, um dragão de escamas vermelhas sucumbira, dilacerado, às suas portas. E ao abatê-lo, gnomos e anões descobriram um segredo. É que ao caírem, as escamas desse dragão haviam se tornado cristais. Chamaram-lhes gotas de dragão e, com o engenho dos gnomos, encontraram forma de extrair a sua energia. Agora elas alimentavam as forjas de Gaarnada e a cidade era mais poderosa do que nunca. Longe dela, no resto do continente, a guerra continuava. Cada dragão abatido custava muitas almas. Desfazia-se em tantas gotas de dragão como as vidas que tomara. Era um combate desigual. E foi quando já a vitória dos dragões parecia certa que tudo mudou. Uma irmandade de guerreiros, proveniente de todas as nações de Valeri, decidiu fazer o sacrifício supremo. Chamaram-lhes os 6 Audazes. Num último esforço, mais de desespero que esperança, embrenharam-se no território dos inimigos numa viagem sem retorno, em busca de uma joia da qual só se ouvira falar em lendas: o coração de todos os dragões. Lutaram como imortais, desceram ao inferno para a encontrar, e quando a destruíram, desapareceram para sempre. Só que com eles desapareceram todos os dragões, desfazendo-se em 1000 cristais que a Terra engoliu. Foi há 199 anos. E foi como se as sementes do mal tivessem envenenado o solo. A terra tremeu e começou a cuspir lava como nunca. O céu fez-se negro como carvão e desabou em tempestades ácidas. As montanhas deixaram de ser montanhas, vales deixaram de ser vales. Tudo o que de vivo existia definhou até quase desaparecer. Nenhuma raça de Valeri escapou destes tempos sem uma cicatriz. E até a poderosa Gaarnada sucumbiu aos terremotos e aos monstros que começaram a aparecer de dentro das suas minas. Humilhados, os sobreviventes do outrora grande império dos gnomos e dos anões refugiaram-se num grande lago gelado, cheio de gotas de dragão. A sua energia inspirou-os, a sua humildade voltou. E ao contemplarem o mundo doente que os rodeava, perceberam que sozinhos não teriam força para o salvar. Aliás, todas as raças de Valério perceberam. A custo, uma aliança surgiu entre todos os povos desta terra e a Universidade de Valéry foi construída. Era tempo de sarar feridas e de combater novos males que das fendas das trevas subiam para nos roubar a luz. Valéry, a rock and roll adventure.